Esse nosso Deus é tremendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que diferença de vida o dia que nós, né, largamos a vida velha e viemos para a nova vida, a vida que Jesus nos deu. Que diferença, aleluia. Aleluia, nunca mais aquela vida, né? Por isso, irmãos, o Senhor quer que nós, a cada dia, nos entreguemos mais, estando na presença dEle, porque quanto mais nós recebermos do Senhor, mais luz nós vamos ser para esse mundo, né? Porque antes nós não sabíamos o quão grandioso era o Senhor. Enquanto a gente ainda ficava aí meio que no fundo, né? Querendo só uma bênção e não querendo ser totalmente abençoado para poder passar isso para o irmão. Porque o Deus, Ele não falha se nós estamos junto dEle. Muitas vezes nós temos questionamentos, mas é porque nós não estamos inteiramente na presença do Senhor. Porque o Senhor é eternamente bom e misericordioso. O Senhor é sempre bom e misericordioso. Toda vez que nós invocamos o Senhor com um coração sincero, Ele nos ouve. Vocês sabem disso. Se você invocar o Senhor com sinceridade, Ele te dá a resposta. Ele vem e te abençoa. Então, sabe, não depende de Deus, depende de nós. Muitas vezes nós queremos fazer lá uma troca com Deus e não existe troca. Porque é pai e filho, Ele quer comunhão. É isso que Deus quer. E quanto mais nós estivermos debaixo da proteção do Altíssimo, nesse esconderijo do Altíssimo, quanto mais nós soubermos entrar lá, mais nós vamos ser abençoados. Lá é para nós, o Senhor preparou isso. Existe um lugar junto de Deus, nosso Pai, que Jesus preparou para nós ficarmos, irmãos, para podermos viver aqui nesse mundo horroroso que está. Sem Jesus, não está dando. E olha, há diferença quem anda com o Senhor Jesus. Há muita diferença. Principalmente aquele que está buscando uma comunhão verdadeira com Deus todos os dias. Não o crente que vem só na igreja, ele até é abençoado pelos cultos, pelo momento que a unção desce, Deus é misericordioso, vai lá. Mas ele não chega até onde deveria, como aquele que fica na presença de Deus. Deus, Ele cuida de nós, e é como é bom orar em línguas, porque o Espírito Santo nos prepara, né? O Espírito Santo começa a nos preparar sobre o ataque do diabo. O diabo não é burro, nem besta. O diabo é muito esperto, inteligente, e ele tem um exército. Satanás tem um exército que ele comanda. E ele diz, olha, os chefes dele, os braços, aqueles que estão do lado bem de Satanás, que é o braço direito dele, esses são os perigosos. E eles têm inúmeros demônios a serviço deles. Então, nós estamos crescendo espiritualmente. Esses chefes mandam os demônios. Vê que você está dando um passinho a mais. Ele fala, pode parar. Vai lá agora e para. Então, o Satanás, ele não é burro, nem um pingo. Ele tem um esquema, ele tem estratégias, ele tem um exército maligno para acabar com os crentes. O mundo já é dele mesmo, mas ele quer acabar com os crentes. Ah, se ele pudesse. Ele tenta, ele vem. Por isso, irmãos, que nós temos que buscar a liderança do Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo sempre vai nos dar a direção, o que fazer, a sabedoria para nós vencermos os ataques de Satanás. Porque o Espírito Santo, ele, só ele sabe a mente de Satanás. Então isso é vantagem para nós. Porque Jesus disse, olha, ele virá o Consolador e ele vai ensinar, vai te guiar à plenitude da verdade e ele vos falará tudo, tudo, tudo o que ele ouvir e o que ele ouviu do Pai e de mim. Isso é maravilhoso. Então o Espírito Santo sabe tudo de Deus e conhece a mente de Satanás. Então um ponto para nós. E como que o Espírito Santo vai nos alertar sobre os ataques de Satanás? Porque Jesus falou, olha, o diabo quando vem, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem só para dar um beliscão, irmão. Ele não vem, quando ele vem preparado. Ele vem com tudo que ele tem. Mas ele, se você, qualquer cristão, está vivendo mesmo na palavra de Deus, ele vai se deparar com o Senhor. Amém. E aí ele não pode ir adiante. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é muito bom nós sabermos disso, de que quando nós estamos orando, o Senhor tem também o exército dele ao nosso redor. O Senhor manda os anjos para estarem conosco. E isso é que é a nossa segurança, porque como nós poderíamos falar do Senhor Jesus, como nós poderíamos viver uma vida de purificação, uma vida santa, se esse mundo está perdido? Como nós poderíamos viver na luz do Senhor se não fosse a segurança que ele nos dá? E essa segurança é montada, primeiro, através da oração em línguas. Isso é importantíssimo, porque o Espírito Santo, ele vai colocar em você a palavra certa que você tem que começar a confessar. Como você vai começar a adorar a Deus e começar a glorificar o Senhor por aquela palavra que é segurança na tua vida? Por que que você faz isso? Porque o Espírito Santo já está te colocando em campo de batalha para você vencer o ataque que Satanás está mandando. E é desse jeito que os anjos, que Deus manda os anjos, então. E eles vêm quando você começa a orar assim. E eles se colocam diante de você para que nenhum mal te aconteça. Aleluia. Porque Deus nunca perdeu e não perde batalha nenhuma. O nosso Deus é guerreiro e é vencedor. Aleluia. Aleluia. Mas nós precisamos saber guerrear como Deus guerreia, para nós não perdermos nunca nenhuma. E olha, o diabo está furioso. O diabo está furioso com os crentes. Ele está assim. Ele está lançando fogo do inferno. E se você começar a orar em línguas, ele vai mandar mais fogo ainda. E se você adorar a Deus, ele vai mandar mais fogo. Porque ele quer você um crente quieto aí. Ele quer que você não se mexa. Ele quer que você fique parado e não tenha poder. Então ele manda fogo. Quando você começa, Senhor meu Deus, aleluia, eu te adoro. Você pensa que isso daí é o quê? É cutucar o inferno com a vara curta. Você sozinho no seu quarto adorando a Deus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Eu te louvo. Aleluia. Você passa um tempo fazendo isso. O que você acha que está acontecendo? Você está crescendo espiritualmente. Você está recebendo de Deus a proteção e a força. Aleluia. Glória ao Senhor. Porque o diabo é um ser derrotado. Ele não pode pegar nada de você se você está na condição de Deus. Jesus te deu uma vida nova e vida em abundância, um espírito recriado. Você tem a natureza de Deus, você pode adorar a Deus. Não interessa se você está sentindo dor no pé, dor na coluna, se está duro de falar Jesus te amo, mas você está adorando com o seu espírito. Oh, glória a Deus! Ninguém pode falar Jesus eu te amo se não for sob a ação do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Glória a Deus! Quem não está com o Espírito Santo não consegue falar Jesus! Vocês sabem? E se você está no seu quarto sozinho dizendo Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, obrigado Jesus, aleluia! Você me salvou, obrigado pelo teu sangue! Glória a Deus, aleluia, Pai, eu te agradeço a palavra que você enviou para me salvar, glória a Jesus, aleluia. Aleluia. O que você acha que está acontecendo com você? Poder do céu está vindo sobre você? Você está cutucando o inferno com vara curta? Você não precisa sair por aí, não em lugar nenhum para falar de Jesus, basta fazer isso, o diabo vai vir em cima de você. E vai vir com fúria, porque ele odeia o crente. E ele está mandando mesmo, Satanás, legiões de demônios para vir atacar pessoalmente o crente e a igreja em si. Aleluia. Jesus está pondo agora um exército conosco. Se você começar agora mesmo a adorar o Senhor, os anjos vêm a campo ao seu redor. Para você poder sobreviver os ataques que Satanás vai mandar nesse mundo. E profecia que o Senhor mandou. Olha, vai ser tão forte o ataque de Satanás neste mundo, já está difícil. Mas vai ser muito mais difícil, que as pessoas não vão aguentar, então elas virão a mim. Vai chegar num caos tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa vai invocar o nome do Senhor Jesus e vai ser salva. Aleluia! Satanás não é vencedor, ele não é, ele é um ser derrotado. Glória a Deus, aleluia. A pessoa, as pessoas não vão aguentar sofrer, elas não vão aguentar sofrer. Elas já estão sofrendo. Vai de casa em casa, de casa em casa. De rua em rua, de cidade em cidade, de país em país. Todos estão sofrendo. Ninguém está aguentando. O ataque é mundial de Satanás. Para quê? Para acabar, para ver se leva mais depressa as pessoas para o inferno. Mas vai ser pior, porque Jesus falou na palavra. Mas ele deu profecia que o sofrimento vai ser tão grande que não vai ter saída. E eles virão. Sem saída eles virão para Jesus. Aleluia. Ei, glória! A única saída é Jesus. Não vai ter outra. Vai ter que clamar Jesus. Aleluia! Vai ter que clamar Jesus. E quando clamar Jesus, ele vem com a graça. Glória a Deus. Aleluia! O Senhor disse isso. Por isso, irmãos, orem em línguas para você se fortalecer. Para você não cair, ficar um crente abatido e não guerrear com o diabo. Você tem poder porque Deus te deu quando você nasceu de novo. Uma medida de fé faz essa fé crescer. Porque é a fé que move montes. Se ela crescer, é tudo com a fé. E se você orar em línguas, o Espírito Santo vai mostrar onde que o diabo está planejando contra você. E quando ele vier, você estará fortemente armado para você resistir. Glória a Deus. Não passeia muito não, irmãos, para cima e para baixo, porque não é tempo. Não é hora. É hora de guerra. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Essa geração está sofrendo. E nós temos que ser alguém que vai mudar essa geração em nome de Jesus. Glória a Deus. Pague o preço orando. Porque você tem pessoas da sua família que não estão salvas. Parentes, com amigos. Chega de povoar o inferno. Chega, irmãos. Se coloque você na linha de frente como guerreiro para trazer essas almas que estão no inferno ainda antes que elas fiquem definitivamente lá. Enquanto elas estão aqui ainda, nós temos que trazer essas pessoas para a luz do Senhor. O diabo vai atacar, vai mesmo. Vai mesmo, mas você tem a proteção de Deus junto de você. Porque o Senhor é fiel, ele disse, nenhum mal te atingirá. Nenhum flagelo chegará à sua tenda. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Quem foi que falou isso? Foi o Senhor. Aleluia, está escrito. Essa é a palavra do Senhor. E se essa palavra estiver na sua boca e no seu coração, você está protegido. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não adianta saber a Bíblia de cabo a rabo. O que precisa é praticar. Se você souber só esse versículo e confessar e andar nele, você está salvo. Aleluia. Protegido. Glória a Deus. Amém? Amém? Não foi isso que aconteceu, Maria Alice e José Mário? Vem cá. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eles estão emocionados, porque quando Deus abençoa, a gente só quer chorar. Não é? Mas é a alegria tão grande que a gente quer chorar e falar, Deus, você é fiel mesmo, você é o que você diz. Cada dia a gente fala isso. Não é possível, Deus, você é mesmo aquilo que você diz. Do livramento que o Senhor dá, das bênçãos que o Senhor concede a nós todos os dias. Deus é fiel. Quem está orando, aquilo que você está confessando na sua casa, aquilo que você está fazendo, é na sua vida. Aleluia. Não é, Maria Alice? Glória a Deus. Você quer que eu comece ou você vai falar?
Pode ser.
A filha dela, mais velha, mora em São Paulo, tem duas crianças. E ela vem intercedendo bastante para essa filha, para que seja abençoada. O marido deixou a moça com duas crianças. Coisa que está acontecendo. A cada 2 minutos está acontecendo em toda a casa. Isso é obra de Satanás. Então a moça está sofrendo, ela está indo numa igreja lá em São Paulo, perto da casa dela. Está buscando o Senhor, está lutando. Porque quando um casal separa, o que não é do Senhor quer acabar com aquele que é o crente, que é o canal que Satanás usa. Então, uma luta para que haja paz e para que esse moço venha para Jesus. É óbvio. Mas o diabo não está gostando. Não está gostando. Então, ela vem intercedendo, o Zé Mário vem intercedendo para que a segurança e a paz estejam naquele lar, com a filha e as crianças. E ela trabalha aqui em Barueri, no fórum, ela é advogada, Jesus abençoou, deu para ela um cargo maravilhoso, ela prestou concurso, passou em primeiro lugar, foi uma bênção que ela recebeu na nossa igreja. O diabo ficou furioso. Ficou furioso porque ele queria ver ela lá na rua da amargura, sem dinheiro, sem marido, sem nada. Mas Deus é o Senhor. Oh, aleluia. E com a intercessão da mãe, ela orando, e o pai, todos, ela foi para a igreja na terça-feira. Quando ela saiu de lá, no Morumbi, a igreja. Lá, escurinho, aquele negócio. Quando ela saiu, ela nunca para em farol nenhum. Ela vai passando reto, porque de noite, 10h30, por aí da noite, é perigoso, por causa de ser escuro, não convém. Nós sabemos que nós não podemos parar no farol em São Paulo à noite. Se é lugar ermo, escuro, a gente, ó, vai correndo. Todos fazem isso. Mas quando ela chegou num lugar, tinha um carro parado. Não sei se o farol tava, ia fechar, abrir, sei lá o quê. Aquilo atrapalhou e ela parou atrás. No que ela parou atrás, já vem os caras armados. E quando eles vêm armado, eles já mandam ela ir para o banco de trás, porque eles iam nos caixas eletrônicos. E quiseram pegar a bolsa dela e foi ela que começou a guerrear com os bandidos. Não, minha bolsa não. Pega a bolsa, uma coisa que não se faz, mas ela ficou fazendo. E aí eles se enveredaram para a favela pior que tem no Morumbi. É isso aí. Se enveredaram lá e não foram para o caixa eletrônico conforme eles disseram que iriam. Ela disse, tudo bem, dinheiro, vai, me deixa, vai, faz o que vocês querem, tudo bem. Mas eles não... Ó, cala a boca, porque nós vamos te matar, ficar falando muito. Você sabe como que é o diabo. Isso é conversa do diabo. Ameaças. Aí o que acontece? Ele se entra nessa favela e vai que vai, de repente chega no mato. Quando chega no matinho, abre a porta. Ela disse, você vai me matar porque eu não vou entrar aí. Ele com armado. Aí com você eu não vou entrar, você pode me matar agora. E ela virou as costas e saiu correndo. E ele disse, eu vou te matar, vou atirar. E ela nem tinha um pá, 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 correu. Saiu de lá e por Deus ela soube sair da favela. Quando ela saiu da favela, na primeira avenida, um micro-ônibus parado fazendo o quê? Esperando ela. Bateu na porta. Abre, abre. O homem abriu. Eu fui assaltada e aconteceu isso. Ele falou, ah, vou te levar numa mansão que tem segurança. Já escutou isso? Vou levar numa mansão que lá tem a segurança. Você entra lá e eles vão chamar a polícia. Chegou lá, na mansão, como se ele fosse o dono da mansão. E devia de ser, porque é o Senhor Jesus. Chamou, abriram o portão, entrou lá dentro, pôs ela lá, falou, ela acabou de ser assaltada, aconteceu isso, chama a polícia. Foi embora! Quem foi esse? Quem foi esse? Aleluia! Glória a Jesus! Chamaram a polícia, foi para a polícia. Nisso, ela já tinha, eles já tinham saído daqui na terça-feira, da oração, chegaram em casa, já estavam lá meio que dormindo, até que vai, demora, meia-noite, pouco. Chama, liga no telefone. Ela teve calma enquanto isso, foi falando para ele, não vai assim, não sei o quê. Chamou o filho, foram lá para a delegacia. Acontece que antes dela ir para lá, porque ela trabalha em Barueri, passou na casa da mãe, do pai, e a Maria Alice falou assim, olha, leva essas roupas, que a Maria Alice tem uma boutique, falou, leva essas roupas lá para fulana. Fez uma sacola de roupa nova da boutique. Leva. Bom, os caras foram embora com o carro dela, ela foi para a delegacia, né? Tudo bem. Dali a pouco, acharam o carro já. A sacola estava lá, eles só roubaram o carro, quebraram o vidro.
E levou o celular.
O celular e o toca-fita. A sacola dela lá, cheinha, com as roupas intacta. Comidaiada das crianças, que estava tudo lá, porque eles gostam, né? Bolacha recheada, iogurte, quem não gosta? O ladrão adora isso. Bandido mais ainda, mas não pegou nada, porque o anjo mandou ele sair de lá. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ah, Jesus! Aleluia! O carro voltou. Agora vai lá, porque eles deram uma amassada, eles são marreta, ladrão, bandido, é tudo marreta, eles não sabem nada. São do diabo. Aquele moço que veio, aqueles dois com a arma, não eram eles. É o demônio, é o diabo. Mas a oração da mãe e do pai dela, a confissão que a mãe fica fazendo, falando, orando, orando, né, Maria Alice?
Todos os dias,
ora em línguas, ora em línguas, adora a Deus, confessa o versículo. Ela tem um momento sós, a sós, ele tem, com Jesus.
Amém.
Em vez de vir uma notícia de morte, veio uma notícia de livramento. Aleluia! Glória a Jesus! Glória, 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 glória a Jesus Cristo! Glória a Jesus Cristo! Aleluia! O Senhor faz diferença? Para o seu servo? Faz, irmãos. Aquele que... Outro dia a pregação da intercessão, estão lembrados? Se tem intercessão, Deus manda aquele anjo poderoso, especial, e o diabo não pode matar? Isso é glorioso, glorioso. Eles estão até mole, falam, Deus, ó. Entende? Agora o Senhor vai tirar o susto dela, porque ela levou um baita susto, porque na hora ela foi valente, mas agora ela ficou assustada. O que é isso que eu fiz? Meu Deus, Deus estava com ela, por isso que ela foi tão forte, corajosa. Tinha muitos anjos lá. Porque eu, sem falar nada, eles já fazem horror, imagina, né? Você querer. Aleluia. Quem era aquele micro-ônibus entrar na mansão, amado? Quem? Quem? Como que você entra na... Oh, abre aí que tem a boa, faz favor. Onde? Eles não abrem a porta pra ninguém. Só pro dono e olhe lá.
Eu tinha quatro seguranças na mansão.
Quatro seguranças. Jesus.
E ela teve que, na hora que ela se soltou desse, do ladrão, de um que estava armado, o outro estava no carro. E que ela subiu, que ela teve que subir, ele foi de carro atrás. Aí ela escondeu atrás dos carros e ela... E ele passou. Ela teve que voltar para poder fazer o caminho por onde ela entrou nesse beco, que ela não sabia, ela não conhecia essa favela. Foi quando ela voltou, e o outro ficou aonde, ninguém sabe. Ela voltou pelo mesmo caminho onde ela estava, desceu e se, foi aonde que ela chegou na avenida. Quando ela entrou no micro que ela estava saindo, ela olhou o outro ladrão pegando o outro lá embaixo de onde ela veio.
Ele ficou lá, invisível,
sem
Deus.
Atirar, sem nada.
Ele não via mais ela. Irmãos, quando vocês andarem por aí, Deus já me ensinou isso. Senhor, que eu fique invisível agora, aos olhos dos bandidos. Senhor, que eu esteja invisível. Cobre com teu sangue o meu carro, Senhor. Cobre com teu sangue a minha pessoa, Senhor. Que bandido nenhum me veja. Em nome do Senhor Jesus. Gente, isso é oração de poder. Nós temos as armas espirituais para nós vivermos nessa terra, porque não está dando. Nós precisamos do Senhor Jesus mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque Ele é a nossa segurança. E Ele não falha. Se você está orando pelos seus filhos, por quem seja, o Senhor está com o anjo poderoso lá. Jesus está lá, o diabo não pode fazer nada. Por isso, irmãos, quando você levanta de manhã, não é 2 minutos, mas ergue seu braço e fica um tempo adorando o Senhor. Diga o quanto você o ama. Diga, Jesus, te amo e te adoro. Vai falando o versículo. Vai falando o versículo da Bíblia. Você está se enchendo de poder da glória do Senhor na sua vida.
Amém.
Em nome de Jesus. Isso não é demais? Louvemos o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pela vida dela. Pela vida da Priscila. Glória a Deus. Deus ouve as orações aqui da caixa. Terça-feira, Ana Maria deu testemunho do filho dela, que o Otávio, que ela trouxe muito tempo roupa dele aqui, assim, sacola, tá? Hoje também. E ele estava tomando um remédio, qual é?
Ritalina.
Ritalina, porque ele é hiperativo. E isso é um remédio forte e perigoso. Mas, de repente, ele mesmo falou que não precisava mais.
É.
Glória a Jesus Cristo. Olha lá, o menino está livre. Aleluia. Aleluia. Jesus ouve. Tudo que está aqui, Deus está abençoando, Deus. Irmãos, porque nós estamos invocando o nome do Senhor Jesus. Vamos ver, então, hoje na palavra de Deus, Lucas 14. Lucas 14, versículo 11. Vamos começar por aí. Não vou me estender muito. Mas é mais sobre isso tudo que nós começamos a falar aqui hoje, a importância de entregar a vida a Jesus. A importância de nós sabermos o que Deus quer que nós façamos. Porque Deus quer que cada um faça uma coisa. Aqui, porque se nós fizermos o que Deus quer, nós estaremos ajudando a muitas pessoas para saírem da situação que elas encontram. Coisas horríveis, não é? Que estão acontecendo por aí. Versículo 11, Lucas 14. Jesus diz, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O que se humilha é aquele que quer aprender de Deus as coisas, porque a palavra mesmo já diz que humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Se humilhar é querer receber do Senhor toda a instrução, o ensino para a mudança de vida, para poder servi-lo. Isso é ser humilde, é fazer exatamente o que Deus quer. Não aquele, pois aquele que se exalta será humilhado. Quem quer fazer a obra de Deus por si mesmo, sem que seja o chamado que a pessoa é, que Deus criou, e faz obras sem que seja aquilo que Deus quer. Porque Jesus falou, olha, a obra de meu Pai, quem faz é Ele. Amém? Então a obra toda é Deus que faz. Então nós precisamos saber com precisão o que Deus quer. Ah, mas Senhor, eu ajudei tanto. Jesus falou, eu não sei quem é você. Não é isso que Jesus disse? Então, se humilhar, vai ser exaltado por Deus. O próprio Deus vai exaltar este servo, porque ele se humilhou diante de Deus. Ele morreu para si mesmo, para receber tudo que é de Deus. É isso que é se humilhar. É receber do próprio Deus todo o galardão devido ao que ele fez aqui. É isso que Jesus está falando. Então, ele disse, disse também ao que havia convidado, que ele foi, ele está falando de uma ceia. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. O que, que ele está falando? Não anda de acordo com o mundo. A sociedade não é assim? Um convida o outro. Para quê? Porque um tem o que dar para o outro. São trocas, né? Você me convida, né? Então eu tenho que te convidar. Porque eu estou recebendo algo de você, depois você vai receber de mim. Sociedade é isso. Jesus está falando, não leva, você é crente, meu servo, você que nasceu de novo, não leva a sua vida assim. Jesus está dizendo isso. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Não é isso que nós confessamos na terça-feira? Escuta, o seu banquete é curar o cego. É curar o coxo, o paralítico, fazer ele andar, o doente. Amém, irmãos? É isso que Jesus está falando. Olha, em vez de você ficar nessa festança aí de um convida o outro, passando o seu tempo, convide aqueles que estão necessitados. Mas convidar para quê? Para dar comida para eles? Não, para sará-los. Então, se você se humilhar, você vai ter a unção de Deus para dar para ele o que ele precisa, porque Deus vai colocar em você a unção. Mas isso não é maravilhoso, irmãos? Mas me parece que poucos estão fazendo isso. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Porque você foi o servo fiel. Você vai ser exaltado, porque você desempenhou bem o seu chamado. É isso que Jesus está falando. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem, ele vai para outra ceia agora. Certo homem, olha só como Jesus conversava, deu uma grande ceia, porque o cara ali, sabe, cada um falava o que não entendia espiritualmente. Então, Jesus ia de parábola em parábola. Eles não entendiam nada, porque eles estavam no plano natural. Então Jesus disse, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Porque ele acabou de falar que bem-aventurado quem comer o pão no reino dos céus. Então ele vai falar o que é isso. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma... Todos, quer dizer, de um em um, todos, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Olha, sabe o que é? Eu tenho as minhas empresas, você vai dar licença, eu tenho minha fazenda, eu estou muito ocupado, eu não posso servir o Senhor Jesus. Aliás, eu não tenho tempo para ficar com ele um segundo. Desculpinha. E assim foi. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Olha, comprei uns tratores ótimos, novos, último modelo, eu tenho que testar na minha fazenda. Então eu não vou poder. Eu não vou poder ir ter com Jesus. Eu não posso sequer sentar na mesa do Senhor Jesus. Nós estamos sentados na mesa do Senhor, irmãos. Aqui está a presença de Deus, a palavra. Não, mas eu não posso. Outra desculpa. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Ah, agora sabe como que é? Tem minha mulherzinha, meu maridinho. Eu tenho que ficar com ele, com ela. Que Jesus? Não, não vai dar. Servir Jesus? Ah, agora não vai ser possível, afinal. Desculpa. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, porque eles vão ser curados. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Não é isso que nós confessamos? A casa do Senhor estará cheia. Nós estamos confessando, vai ficar. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles que deram desculpa. Ô, irmãos, não tem desculpa para não andar com o Senhor Jesus. Jesus está falando, né? Nenhum deles vão o quê? Sentar e provar da minha ceia. É sério ou não? Já está falado. Aí vem. Grandes multidões, está continuando, o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: grandes multidões. Que multidões, irmãos? Aquele que comprou um campo. Aquela gente, não era aquela gente que estava ali com ele? E disse que não podia vir, porque tinha que olhar as empresas dele, as coisas que ele está comprando e está administrando. O outro, quem são essa multidão? O outro é o que comprou os tratores para a fazenda, último tipo. E vai testar. O outro é casou. Casou, não vai dar, agora casamento, sabe como que é? Outra vida. Esta é a multidão que Jesus, que seguia Jesus. Os que não quiseram assumir. É para eles que ele está falando isso. Justamente para eles. E então Jesus volta para esses que não quiseram. Olha, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Para esses, olha, se você não me colocar em primeiro lugar, acima das suas empresas, da sua fazenda, do teu trabalho, dos teus negócios. É isso que ele está dizendo, aborrecer. Se você não me colocar acima do que você tem, as coisas novas que você adquire, que você compra, se você não me colocar acima do seu casamento, você não é o meu seguidor. Você não é o meu seguidor. Discípulo é isso. Aquele que é, que segue. E tem mais, ele diz, olha, não só aborrecer. Aborrecer é isso. Não é que é para odiar as pessoas. Mas Jesus tem que estar em destaque na tua vida. Porque esses dias são passageiros. E é lá que nós vamos ver o que aconteceu conosco aqui. Certo? 80 anos, talvez, a gente fique aqui. 90. Ou no máximo 100. Mas é muito pouco diante dos bilhões da eternidade. E os bilhões da eternidade serão o que nós fizemos aqui, nestes dias. Estamos muito preocupados com tudo, menos com a vida eterna. Né, irmãos? Então, Jesus está muito claro aqui. Então, ele diz, olha, se você não aborrecer a seu pai, mãe, não é para odiar, mas me colocar em primeiro lugar. E mulher, e filhos, e irmãs, e irmãs, e ainda a sua própria vida. Se você não colocar de lado o seu desejo carnal, eu quero fazer isso, se você não fizer morrer a sua carne, se você não se encher da vontade do Senhor Jesus, você sabe como é que você se enche da vontade de Jesus? Cambare, coxerebe, calabari, abacá. Jesus te amo, Jesus te amo, Jesus te amo. Lê bastante a Bíblia. A vontade de Deus vai começar a ser colocada no seu coração. E você vai começar a ser uma nova criatura. A ponto de que, se o Senhor disser para você agora, você vai pregar a minha palavra. Ah, mas eu tenho os meus filhos. Jesus diz, você vai pregar a minha palavra. Bem, filhinhos, agora eu vou pregar a palavra de Jesus, vocês vêm atrás. Ou então vocês ficam aí. Porque Jesus falou para eu pregar. Jesus falou que é para eu servi-lo. Ah, mas a minha mulher não quer. Mas Jesus falou que eu preciso servi-lo. Ah, mas meu marido não quer. Jesus disse que é. Jesus mandou eu fazer isso. Se você orar muito, você vai saber o que Jesus mandou você fazer. O que Ele quer que você faça. Esta é a palavra do Senhor. É Jesus que está falando. Estão me acompanhando? Amém. É sério isso ou não? Amém. É lógico, Ele está falando. Olha, se você não aborrecer a sua própria carne, você não pode ser o meu discípulo, o meu seguidor, aquele que me segue. Seguir Jesus para quê, irmãos? Para ser luz para o mundo e sal da terra. Amém? Amém? Se não, o sal perde o sabor. E a luz perde o brilho, apaga. Não tem. Não tem luz. É isso que Jesus está falando. E qualquer, versículo 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. A sua cruz é a sua enfermidade, a sua falta de dinheiro, a sua desgraça, a sua destruição, o seu nada, aquela... Não é isso que Jesus está falando. Porque na cruz ele acabou com isso. Na cruz ele se tornou pobre, enfermo, miserável. O último dos miseráveis, ou não? Para nos dar a vida e vida em abundância, que é a vida dele. Aleluia! A cruz é o quê, irmãos? Seguir aquilo que Jesus falou que é para você fazer. Não a sua vontade, não a minha, mas a vontade do Senhor. Parece-me que ninguém, poucas pessoas estão entendendo isso, entrando no seu chamado. Uma pessoa levanta um dia, ah, vou fazer um curso agora, porque eu vou ser profeta e está tendo curso para profeta. Aonde? Não sabia. Então vamos lá, gente, que é assim. Ué, mas qual é o seu chamado? Ah, eu tenho uma vontade de profetizar. Não é assim. Se você não orar muito em línguas, você não sabe qual é o seu chamado, porque só o Espírito Santo sabe. Jesus não falou que o Espírito Santo iria falar tudo o que ele viu lá no Pai, nele, no céu? Tudo que ele viu que é a respeito da sua vida e da minha. Tudo Deus mostrou para o Espírito Santo, tudo sobre a sua vida. Existe um livro no céu escrito sobre a sua vida, sabia? Aham, existe sim. Tanto que quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo não só vem purificando a sua vida, ele vem cortando os galhos secos, aqueles que não dão fruto, mas como ele vem trazendo para você a vontade do Pai, o chamado que Deus tem para você aqui na Terra. Ah, eu gosto de cantar, tocar violão, eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso porque Deus mandou. Porque eu não tenho um pingo de jeito para ser artista. Deus falou, pega o violão. Eu fui sentar lá atrás. Calma, Lácio, como é que você vai ministrar o louvor sentado lá atrás? Vem para frente. Ai, meu Deus. Mas era a vontade de Deus. Ele quis que eu fizesse isso. Eu, ai, que bom, então eu só vou cantar. Um dia ele disse, agora você vai pregar. Não, então acho que eu vou pregar. Então eu não vou cantar mais. Ele disse, os dois. Ai, meu Deus, os dois. É o Senhor que está em mim, porque senão eu não teria força para ficar aqui em pé, irmãos. Porque esse não é o meu jeito. Mas o Senhor me mudou tanto que eu aqui estou. porque essa é a vontade de Deus. Quando você começa a entrar na visão de Deus, no chamado dele, ele supre você com tudo que você precisa para fazer o que ele quer que você faça. Tudo. E se é para você me ajudar e você não me ajuda, ele mesmo pessoalmente me ajuda. Porque eu estou cumprindo o meu chamado. Mas isso é glória para o Senhor. Isso não é demais? Então você já imaginou? Se você, o membro do corpo de Cristo, funcionar, não vai ajudar o corpo? Agora, se você não funcionar, fica meio. Mas assim mesmo, aquele que se levanta, Deus supre. Usa o que seria seu para aquele ministério, o próprio Deus põe lá. Então vai sozinho, não tem ninguém? Então vai, porque você entrou no seu chamado. Aqui está a preparação, o suprimento para tudo, para você ir. Isso é pegar a sua cruz. Então pega a sua cruz, quer dizer, eu agora, eu vou morrer para mim mesmo e vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Não quer dizer que é para odiar ninguém. Odiar no bom sentido. Quer dizer, eu vou servir a Deus. Ah, mas ela é predestinada. Você também, está escrito em Romanos 8. Nós também, cada um foi predestinado. Foi chamado. Amém, irmãos?
Amém.
Não, mas é porque eu estou lá na presença de Deus, está acontecendo isso. Senão eu já tinha parado há muito tempo. Pressão veio de quilo para eu parar. Desde o primeiro dia. E não pensa que parou. Não parou, mas eu não vou parar também. Então é pabuf. Entendeu? Não é jogo de tênis. Pá, pá. Pá, pá. Não perco uma. Pá, pá. Pá, pá. É, estou de alerta. Cambarecoche, quem de quer amanhar. Aleluia, Deus. Aleluia. É desse jeito que eu tô... Minha raquete não descansa. E, ó, senta na cabeça ainda. Pum! Tem hora que vai a raquete mesmo. Deixa o diabo zonzo. Que jeito? Cambarecocherebecando. Cai o diabo. Que cansaço. Que dor de cabeça. Ele tá com uma dor de cabeça que não tem Tilenol que tire. Ele vem te atrapalhar. Dá uma dor de cabeça nele. Mas essa também? É ela. É a Ana Maria que está ensinando. Manda mais diabo para ela. Satanás fala. Vai, pega reforço. Manda essa mulher parar. Eu sei que ela não vai parar, mas atormenta ela. Ah, é? Pum! Candecoche, quebere, candô, barabara, cachê. Aleluia, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Eu te louvo. Glória a Deus, aleluia. Jesus, eu te amo, a minha vida é sua.
Aleluia.
Aleluia. Jesus. Quem é essa força que está aqui? É o Senhor? Glória a Deus. Quando ele pensa que o golpe deu errado, eu estou por cima dele. Diabo, cai fora em nome de Jesus. Eu não vou desistir porque minha vida é do Senhor. Está escrito aqui, continuando. Vamos lá. 28. Estão aprendendo, irmãos?
Amém.
Não, eu estou explicando que o diabo virá. Mas você tem que ter consciência, garra e força. E escolher Jesus, porque no fim a vitória é tua. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para... A concluir. Ah, vamos construir duas torres aqui na esquina. Ou quatro, sei lá. Bom, mas calculou antes para ver se vai dar? Não, a gente vai começar. Ah, não é assim que se anda. Vem cá, 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Isso que Jesus falou é a pessoa. Ele quer dizer, o certo é o seguinte. Você escolhe Jesus para a sua vida. E você vai ficar livre no fim de tudo que Satanás colocou sobre você. Se não, você não tem segurança na sua vida. Se você começar a todo dia só se preocupar com a sua vidinha e ser o Deus da sua vida, de tudo. Quando Satanás vier em cima de você... Você não tem de onde buscar reforço espiritual. Estão me acompanhando? Está valendo?
Amém.
Ele falou isso daqui, olha. Muito bem, se você escolher a mim, você não vai sair perdendo nunca.
A glória dele.
Isso quer dizer o versículo 28 e 29. Vamos ler de novo? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, a torre, todos os que virem, a virem, zombem de você, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Você é daquele que levanta todo dia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando o diabo pensou que te colocou lá no último, você levanta, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você ainda está em pé pela força do Senhor. Você vai concluir a tua torre. Glória a Deus, você vai entrar no chamado de Deus. Você vai ter o seu galardão na vida eterna. O Senhor vai cuidar de você, você vai ser exaltado ainda. Se você escolher Jesus como o Senhor da sua vida, se você colocar Ele em primeiro lugar, se todo dia você começar a adorar o Senhor, todo dia, todo dia, todo dia, orar em línguas, não tem diabo que vai acabar com você. Ele vai fazer muitas coisas, mas você vai estar sempre em pé, mesmo com os ataques. Porque Ele disse, aí você vai terminar a sua torre. Você vai ter como, porque você calculou, calculou comandando com o Senhor. Jesus vai te dar tudo para você concluir a sua vida. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? O que Jesus quer dizer com isso? Que nesta hora que você está analisando tudo, Deus te dá sabedoria. O que eu faço agora? Camborecochai, agora eu sei, Deus te dá sabedoria. Para você não ser derrotado. Para você terminar a sua torre. Para você concluir tudo. Para você chegar lá, para você ter a bênção. É negócio ou não entregar a vida a Jesus? É muito negócio. Todos os dias fica um momento na presença de Deus. Você está colocando um alicerce poderoso, firme na sua vida, que nunca vai cair, que é Jesus. Caso contrário, versículo 32, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Vai haver paz, aquele que estava guerreando com você. Vai parar. Vamos parar porque eu não aguento mais. Vai cessar isso tudo. Você vai ver a mão de Deus abençoando você. Amém, irmãos? O Senhor vai te dar paz para todos os momentos. Todos, 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 todos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu seguidor. Servir ao Senhor, não. Tem que ser inteiramente de Jesus, na presença dEle, recebendo dEle. Como é que você está fazendo isso? Deus está se movendo, Ele que está fazendo. Como é que você está fazendo? Ah, o pessoal, já falei, vamos reunir aí, vamos fazer. Não, não é assim. Com a ideia humana, você calculou errado, vai cair. Não vai concluir a torre. Mas é com a entrega à vida a Deus. E olha lá, versículo 34, ele terminando. O sal é certamente bom. Amém? Amém. É muito bom. É bom o sal. Não foi isso que eu disse? Você não recusou Jesus. Você recebeu dele tudo o que você precisa. Então você vai ser o sal da terra. O sal é bom, você é cheio de unção, de poder, para chegar no seu chamado e tirar cada um do buraco que Satanás enfiou. A unção, quando vem, é o poder de Deus e liberta a pessoa, ela fica livre daqueles demônios. Glória a Deus. O sal certamente é bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Sem a unção, irmãos, como ir adiante? Como resolver os problemas que só Jesus resolve? É isso que Jesus quer, que cada um não se desanime, mas busque o Senhor. Porque a nossa vida não são só esses dias. A nossa vida é a eternidade. E é bom nós agora mesmo colocarmos a nossa vida no alicerce seguro, na rocha, Jesus Cristo. Não como aqueles que deram desculpas para o Senhor, porque tinha o casamento, ou porque comprou um jipe novo, precisa ir lá treinar, ver se é bom, ou se porque tem muitos negócios, tem a sua vida. Mas ser sal da terra para poder ajudar os outros. Fica firme, fica firme, fica firme. Porque aquele que não quiser do seu relacionamento desses que Jesus falou aqui, que você seja de Jesus, vai ter que sair. Porque em primeiro lugar está o teu chamado, você saiba disso. Diante de Deus, olha toda a explicação do Senhor Jesus. Tudo que nós estamos aprendendo aqui, tudo que vocês estão ouvindo da palavra de Deus, que só o que interessa para Deus é o chamado. A vida espiritual. Foi por isso que Jesus morreu, para dar vida espiritual. Foi por isso que Jesus veio aqui. Deus veio aqui para mudar a condição do ser humano, para ele ser um ser especial agora, espiritual. Andar como Jesus andou. E não andar como um ser natural, dominado pelo mundo. Deus não quer isso. Então aquele que disser, Jesus disse, aquele que me diz Senhor, Senhor, não é este que me serve, mas é aquele que pratica a minha palavra. Amém. Comece a praticar a palavra de Deus hoje. Comece a ficar na presença de Deus todos os dias um pouco. Ore em línguas. Adore o Senhor. Tão simples adorar a Deus. E leia bastante a Bíblia. Bastante. A sua vida vai mudar. Jesus vai te amparar. E você vai ter força para dizer para tudo, 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 que Jesus está acima de tudo. E aí, quando Satanás vier, você se entregando inteiramente a Jesus, quando Satanás vier para investir contra você, contra a sua família, isso tudo que está escrito aqui, ele vai encontrar Jesus lá em pé. Porque você não deu desculpas, mas você amou Jesus mais. Deus é fiel. Porque você está fazendo certo, certo. Você está na presença de Deus. Quando o diabo vier para acabar com tudo que é teu, ele vai encontrar Jesus. Essa é a tua segurança de vida. Se você pegar a sua cruz, o teu chamado, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, vamos lá. Louvemos o Senhor. Aleluia.